Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.
Em Brasília, 3:59. Um ótimo.
Boa tarde, eu sou o Thiago Medeiros e você está acompanhando a cobertura especial das eleições 2024. Aqui na Rádio Senado você ouve a cobertura conjunta da TV e Rádio Senado e TV Câmara com a participação das assembleias legislativas, trazendo informações atualizadas sobre as votações em todo o país. Transmitimos também essa cobertura na Rede Senado de Rádio para Brasília e mais 17 capitais e também para mais de 45 rádios conveniadas à Rádio Agência Senado. Você também acompanha essa transmissão pela internet em senado.leg.br. Durante todo o dia, de hora em hora, você tem notícias sobre as votações em boletins ao vivo, com nossa equipe de reportagem espalhada por todo o país. Fique agora com o boletim das 16 horas.
Da manhã, você está acompanhando na TV Senado, na TV Câmara, na Rádio Senado, em parceria com TVs Assembleias e TVs Câmaras Municipais, como estão as votações em todo o país. E a gente vai agora direto para o Tribunal Superior Eleitoral. É lá que estão concentradas as informações das eleições de todo o país e quem vai conversar conosco agora é a repórter Raquel Gonçalves, que chegou esse ano em Brasília. Sergipe perdeu para Brasília. Ela precisa, inclusive, justificar o voto dela. E eu quero saber se você conseguiu, se o aplicativo do TSE não te deu trabalho, Raquel.
Boa tarde, Lincoln. Boa tarde a todo o Brasil que nos acompanha nessa transmissão. Então, Lincoln, nós tivemos alguns casos, né, alguns relatos durante o dia de algumas inconsistências no aplicativo, mas eu, como não sou daqui, precisei justificar o meu voto e fiz isso há cerca de 30, 40 minutos atrás. E eu posso te dizer, né, dar esse relato, esse depoimento, que eu não demorei nenhum minuto entre abrir o aplicativo e, de fato, fazer a justificativa. Então, funcionou super bem, corretamente, né, super ágil. Então, fica aqui o depoimento para que outros que ainda não fizeram a justificativa possam correr, porque ainda dá tempo. A gente está a uma hora de finalizar do horário final das eleições. Então, quem precisa justificar, aqui em Brasília também, caso a pessoa queira ir pessoalmente, tem 11 pontos que o Tribunal Regional Eleitoral daqui do DF distribuiu por Brasília para que a pessoa possa fazer isso de forma presencial. É só entrar no site do TRE para poder conferir onde são esses locais e que a pessoa pode fazer isso pessoalmente, caso ela não tenha o e-título ainda baixado, já que o e-título não pode ser baixado hoje, ele só poderia ter sido baixado até ontem, para que a gente pudesse fazer essa justificativa de forma online e rápida, assim como eu fiz também. Mas já trazendo informações, Lincoln, aqui diretamente do TSE, por volta antes das 14h, perto das 14h, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, ela esteve aqui pessoalmente, onde nós estamos, nesse centro de divulgação das eleições, onde está reunida toda a imprensa, e ela conversou com a imprensa, ela falou com a gente, fez um balanço parcial, porque ainda eram 14h praticamente, e segundo as palavras da ministra, as eleições estavam seguindo de forma tranquilas, né, por todo o país. Em relação a urnas, que é muito comum às vezes ter trocas de urnas, algum problema na urna, os procedimentos de contingência não são suficientes e é preciso fazer a troca da urna por aquelas urnas chamadas urnas de contingência. Apenas, até aquele momento, apenas 0,37% das urnas haviam sido trocadas, e isso em números absolutos são 1.937 urnas de um total de um universo de 571.024 urnas que estão neste momento sendo utilizadas para fazer as eleições municipais em todo o país. E a expectativa é que a partir das 17h, a ministra, assim que encerrar as eleições, né, o horário oficial da votação, porque na verdade as eleições só finalizam quando os últimos eleitores, né, que já estão dentro das escolas finalizam. Então, por volta das 17h, ela retorne aqui no centro de divulgação das eleições para poder conversar com a gente. Mas nós temos também informações atualizadas do Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça, ele está coordenando, né, a força de segurança que tem sido empregada neste dia numa operação chamada Operação Eleições 2024, em parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Força Nacional e com representantes dos 26 estados. Então, vamos aos números atualizados. Foram, até o momento, registrados 505 crimes eleitorais, a maioria boca de urna, crimes, aliás, desculpa, não todos eleitorais, mas crimes, a maioria boca de urna, compra de votos e propaganda eleitoral irregular. Duas tentativas de homicídio contra candidatos, uma tentativa de homicídio no local de votação e 84 eleitores presos até o momento. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações diretamente do TSE.
Muitíssimo obrigado, Raquel, direto do TSE. Prazer estar contigo. Continuando o nosso giro pelas capitais que estamos fazendo, né, com a rede legislativa de rádio e TV, na nossa cobertura desde as 8 da manhã. Vamos agora para Curitiba. Quem vai conversar conosco é a Michele Estival, repórter da Câmara Municipal de Curitiba. Olá, Michele, o que você nos conta?
Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Brasil. Eu estou aqui no Palácio Rio Branco, que é onde ocorrem as sessões plenárias da Câmara de Curitiba. Tenho informações gerais aqui do Paraná para passar para vocês. Então, o Paraná tem 8,6 milhões de eleitores, sendo que 53% desse eleitorado é feminino. Aqui em Curitiba estamos com 10 candidatos à prefeitura e 752 candidatos a vereador para essas 38 cadeiras que estão aqui atrás de mim. Bom, a votação segue tranquila em Curitiba, né? Mas sempre tem alguma ocorrência que o TRE passou também para nós um boletim das coisas que ocorrem ao longo do dia. O último boletim que eu recebi foi às 14 horas. De propaganda irregular, por exemplo, foram 3 ocorrências em Curitiba e no Paraná todo foram 18 ocorrências. 3 ocorrências por compra de votos no Paraná todo e 3 candidatos detidos por boca de urna. Isso em Itaúna do Sul, Marumbi e Mandaguari. Por enquanto são essas informações que a gente tem aqui em Curitiba. Mais tarde a gente vai passar já um boletim para vocês, quem sabe já dos eleitos. Nós temos a tradição de ter uma apuração de votos muito rápida, né, muito, muito tranquilo em Curitiba, todo esse processo eleitoral, inclusive os ônibus, o transporte coletivo aqui é gratuito durante o dia de votação. E a gente aguarda mais informações aí para passar para vocês.
Perfeito, muitíssimo obrigado. Michele, bom final de cobertura para você. E agora, Rondônia. O estado teve um crescimento de 6,3% no número de eleitores neste ano em relação ao eleitorado das últimas eleições municipais em 2020. São mais de 76 mil novos eleitores. A repórter Sharon Amaral, da TV Assembleia de Rondônia, acompanhou a votação até agora e tem mais dados sobre o estado para a gente.
Eleitoras e eleitores dos 52 municípios do estado de Rondônia vêm às urnas neste domingo para escolher seus prefeitos e vereadores. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o estado inteiro terá mais de 1.266.000 pessoas aptas a votar neste ano. O eleitorado de Rondônia tem mostrado um crescimento constante nas últimas eleições municipais. De acordo com as estatísticas do TSE, houve um aumento notável no número de eleitores registrados, refletindo o crescimento populacional e a ampliação do acesso aos serviços eleitorais. A faixa etária com maior representatividade é de jovens entre 18 a 34 anos, que juntos representam 34,34% do total de eleitores. As mulheres continuam a ser a maioria das eleitores em Rondônia, representando 51%, enquanto os homens representam 49%. Nas faixas etárias em que o voto não é obrigatório, eleitoras e eleitores jovens com menos de 18 anos representam 1,5% e totalizam cerca de 18 mil. Enquanto pessoas com idade igual ou superior a 70 anos são mais de 89 mil, representando 7% do eleitorado.
Eu tenho, né? Porque para mim é um ato disso, da grandinha. É cidadania, né?
E todo mundo tem que vir votar.
Acredito.
Nas últimas eleições municipais, o crescimento do eleitorado foi mais acentuado em áreas urbanas, refletindo a urbanização crescente do estado. Em contraste, áreas rurais mostraram um crescimento mais modesto. A capital rondoniense representa 28,6% do total e continua sendo o município com maior número de eleitores. No interior do estado de Paraná é o maior eleitorado, com 96 mil eleitores, enquanto Pimenteiras do Oeste é o menor, com 2.351 pessoas. Xero Amaral, da TV Alero, nas eleições municipais de 2024.
E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, votou no município de Pilar, em Alagoas, berço político da família Lira.
Arthur Lira votou na Escola Municipal Renato Mendonça, no município alagoano de Pilar, por volta da 1 da tarde. Antes, o presidente da Câmara dos Deputados esteve em Barra de São Miguel, onde o pai, Benedito Lira, é candidato à reeleição como prefeito. Arthur acompanhou o voto do pai numa das sessões eleitorais da cidade.
As votações estão quase chegando ao fim, daqui a pouco, às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, as urnas serão fechadas e você passa a acompanhar aqui com a gente todas as informações sobre a apuração, a totalização dos votos nas capitais de norte a sul do país. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, esperamos você no nosso programa especial sobre a apuração, TV Câmara, TV Senado, do Rádio Senado nas eleições municipais 2024.
Rádio Senado, nas eleições municipais 2024.